Conversando com o Especialista.
Uso de drogas no Brasil e no mundo cresce de forma preocupante. Preocupação para as autoridades e também para as famílias. O problema das drogas atinge a todos, independente da classe social. Uma situação complexa que precisa ser enfrentada com políticas, com decisões também políticas e com ações, com a colaboração de todos. O programa Saúde no Ar hoje abre espaço para falar sobre as drogas em vários aspectos, entre eles os aspectos da saúde e também da vida. Você é convidado a estar com a gente nesse bate-papo pelo 3328-7666. Drogas é o nosso tema de hoje.
Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
E para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui Ravena Pires, ela que é psicóloga e membro da Superintendência de Políticas sobre Drogas e Acolhimento a Grupos Vulneráveis, SUPRAD. Também é nosso convidado Edmundo Filho, coordenador do Núcleo de Rádio da Secretaria Estadual de Comunicação Social, a SECOM, do Governo do Estado da Bahia. Muito obrigada por ter aceitado os nossos convites e estar aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, doutora Ravena, aos amigos da Rádio Acesso AM, a família da Rede Católica de Rádio. Um prazer estar aqui falando com vocês de um tema muito delicado e que exige por parte de toda a sociedade uma grande reflexão e, eu dizia, até um pacto de solidariedade pela vida, principalmente no que diz respeito à educação e ao tratamento e acolhimento dos jovens numa perspectiva de mundo cada vez mais consumista, mais individualista, em que a religião e valores da sociedade vem se perdendo ao longo dos anos e que vem se materializando numa sociedade muito consumista.
Com certeza, acho que diante desse tema, né, Ravena, independente do posicionamento religioso, político, é um assunto que envolve a todos, está aí trazendo consequências para todos os setores, para a economia, para o setor da educação, sobretudo também da saúde. Por isso eu pergunto aí já a Ravena, que está como membro dessa superintendência importante, que tem também essa missão de articular todas as ações e fazer com que se cumpra a política nacional e estadual para o enfrentamento do problema. É também uma decisão política a questão das drogas?
Sim, com certeza. E no âmbito, né, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a SUPRAD, que é a superintendência responsável por essas articulações e pelo desenvolvimento, né, dessas políticas sobre drogas. E tem também o CEPAD, que é o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, que também monitora, fiscaliza, né, e apoia também, né, no acompanhamento dessas políticas que vêm sendo desenvolvidas.
Edmundo, nós sabemos, né, do problema que é a droga, do efeito nocivo e devastador que ela tem, mas os números são de fato preocupantes. O Brasil figura aí entre os países, um dos países que mais consome drogas no mundo, o crack se alastrando, o que acaba sendo também um problema não só de saúde, um problema social, mas também aí traz a questão da violência e da insegurança. Que dados são esses? O que a gente pode colocar como fatores que mais têm contribuído para, né, esse crescimento da droga?
Olha, o governador Rui Costa, quando assumiu a gestão, já tinha como encaminhamento de um trabalho e uma experiência acumulada os resultados do Pacto pela Vida, que é o programa pensado pelo governo do Estado, ainda na gestão do ex-governador Jacques Wagner, para fazer o enfrentamento e envolvimento da sociedade em relação à questão vinculada ao uso e ao tráfico de drogas, trabalhando alguns pilares que vão desde a prevenção até o combate, passando também pelo acolhimento das pessoas que são dependentes de psicotrópicos, e isso, evidentemente, encontrando-se em um cenário em que o consumo cada vez mais é acelerado, em função até da ascensão socioeconômica do país nos últimos anos e de outros fatores que estão relacionados ao comportamento humano, à própria violência e criminalidade, que são inerentes à personalidade humana. E nesse caldeirão de problemas de vida social acumulada, atribulada e perda de valores da família, o consumo ele vai atrelado também ao avanço econômico da sociedade em qualquer mundo, em qualquer parte do planeta. O que a gente observa é que o tráfico de drogas, o consumo de drogas é um grande mercado que movimenta bilhões de dólares em todo o mundo e que evidentemente traz por trás dessa cortina de oportunidades, às vezes, para alguns jovens que se envolvem primeiro com o uso, depois com o tráfico, uma série de problemas. E isso vai desde a questão da saúde pública, passa pela violência e criminalidade e, evidentemente, pelo comportamento social que explode na sociedade cada vez com problemas agravados em função desse cenário. E esse mercado, por si só, ele se organiza a partir de valores que são conflitantes com a sociedade contemporânea, principalmente no que diz respeito ao respeito à vida, à valorização da família e à degradação da sociedade de um modo geral. E esse mercado, ele é crescente por esses fatores que eu falei há pouco, e impacta esse mercado na nossa vida porque traz consigo também problemas sociais que são enfrentados em outros planos, também na sociedade contemporânea, com outras batalhas e outras armas. Mas nesse campo do combate ao uso e ao tráfico de drogas, a gente tem a necessidade de envolvimento cada vez mais da sociedade, porque nenhum governo, nenhuma parte do mundo será o suficiente do ponto de vista desde a prevenção e ao combate para que a gente possa superar esse momento que o mundo vive, que é na questão do uso das drogas, que vai, a cada momento, esse uso se materializando com novos produtos. Embora o crack hoje seja a grande preocupação mundial, porque do ponto de vista da destruição humana é a droga mais avassaladora por conta da sua capilaridade, do seu baixo custo e a sua grande rede de distribuição. Isso faz com que a gente tenha um grave problema social que vai desde a saúde até a segurança pública.
Cada vez mais facilitado o uso, o acesso das drogas em locais até onde não deveria estar, às vezes próximo a escolas e jovens, né, cada vez mais cedo tendo acesso. Daí, diante desses dados, desta realidade, tem essa ação aí importante que vocês colocam, mais família, menos drogas, chamando também a família à responsabilidade não só de ter também um ato de acolhimento, né? Qual é, portanto, na orientação de vocês, através dessa campanha, a própria secretaria, o viés, como é que a droga deve ser atendida, o usuário, como que a sociedade deve se posicionar em relação a esse assunto?
Nesse aspecto, a Secretaria da Justiça é um dos pilares também desse programa Pacto pela Vida, e todo mês o governador Rui Costa faz uma reunião de avaliação coordenada por ele e que envolve outros poderes, não só o Executivo, não só o Governo do Estado, sobretudo as secretarias que estão mais ligadas a essa área do consumo e ao tráfico de drogas, como a Justiça, as questões legais e de apoio e prevenção também, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Segurança Pública e a própria Comunicação e outros atores e a própria Saúde também, que fazem com que o Governo se fortaleça do ponto de vista institucional. E nessa relação com os outros poderes, com o Judiciário, para que a gente tenha maior celeridade e câmaras especiais de apoio ao julgamento de processos, para que a gente tenha mais rapidez também, para que os processos sejam mais alinhados, que os próprios inquéritos, ao serem encaminhados para a Justiça, tenham mais robustez e segurança para o próprio judiciário, para o próprio juiz aplicar a lei e, ao mesmo tempo, do poder institucional, também do legislativo, para que a gente articule ações em comum do ponto de vista institucional, para que o legislativo também possa nos apoiar com celeridade em alguns projetos que são encaminhados à própria Assembleia Legislativa ou até ações individuais que possam, dentro desse grande guarda-chuva de atuação do Pacto pela Vida, contribuir para a diminuição do uso das drogas e maior conscientização e mobilização da sociedade para se evitar o consumo e o combate ao crime organizado. Nesse aspecto também, o papel das igrejas, das outras instituições não governamentais é essencial, porque o governo por si só não vai ter a capacidade, a capitalidade de atingir todos os seres humanos e principalmente os jovens do ponto de vista da prevenção, que é hoje um dos pontos essenciais, além do acolhimento que é feito também em parceria com a Secretaria da Justiça e outros órgãos, para que esse jovem e a saúde principalmente possam ser de algum modo acolhidos e atendidos dentro de uma concepção de saúde pública que vai tratar não apenas o problema dele individualmente do ponto de vista do uso e da dependência psicoativa, mas sobretudo também o ambiente familiar, em que ambiente esse jovem ele convive, quais são os dramas sociais que ele atravessa, qual o apoio psicológico que ele precisa para atravessar essa barreira, porque não é só o tratamento químico também para combater a droga. Vai aí uma série de ações e principalmente compreender como esse ser humano chegou a esse estágio de dependência química e principalmente em relação ao crack. que dentre essas drogas mais comuns de consumo no dia a dia, é a mais perigosa e a que tem a maior taxa, inclusive, de problemas relacionados à falta da capacidade humana de se desvencilhar desse vício. A reincidência nesses casos de crack, por exemplo, passa de 80%. Então, exige, portanto, por parte da sociedade, dos governos e das instituições, de um modo geral, um grande esforço. Um esforço, sobretudo, como você colocou aí, da mobilização da sociedade, e por isso essa campanha do Sou Mais Família, ou Com Mais Família a gente pode enfrentar a questão das drogas, e principalmente a relação de carinho e atenção que o jovem mais ainda precisa, porque a partir da formação dessa criança, a partir da formação que ela recebe em casa, principalmente a orientação dos pais, o comportamento e a própria questão de valores humanos que essas pessoas passam para os seus filhos, são essenciais para que a gente possa superar isso.
É uma medida preventiva até para que não tenha contato, acesso, e que uma vez tenha tido esse contato, tenha força também, receba o apoio necessário primeiro no núcleo familiar para sair desse processo. E aí depois a Ravena também coloca aqui para a gente quais são as ações efetivas da criação dessa rede de articulação, já que a SUPRAD tem também esse trabalho de supervisionar, avaliar e fiscalizar também, executar as políticas preventivas às drogas e do atendimento aos grupos vulneráveis. Mas antes, nós vamos fazer um link com o Jorge Guzmão Soares, doutor médico, psiquiatra e coordenador geral do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, o CETAD, com parceria com a Universidade Federal da Bahia, que vai informar para a gente, nós estamos falando aqui no programa de saúde, o comprometimento do ponto de vista da saúde física e mental que as drogas podem trazer. Muito bom dia, Jorge Guzmão. Bom dia. Está na linha e fala com a gente, 3328-7666. Em instantes, então, o Jorge Guzmão fala aqui para os ouvintes da Excelsior da Bahia, lembrando você também que pode ligar por esse mesmo número, 3328-7666, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 9681-3998. Ravena, então, que ações são essas? Como é que a SUPRAD está se articulando e colocando à disposição da comunidade para que possa enfrentar juntos esse problema?
Então, a SUPRAD tem dois projetos, né, atualmente, atuando em Salvador, né, que é o projeto Corra para o Abraço e o Ponto de Cidadania, né, que são projetos que atuam na perspectiva de acolhimento e de encaminhamento, né, da população em situação de rua, usuária de substâncias psicoativas, que se encontram em maior estado de vulnerabilidade, né, social. Então, os projetos atuam ali na região da Praça das Mãos, ali a Praça Marechal Teodoro, e no Aquidaban. E tem um outro, no caso o Corra para o Abraço, ele atua numa perspectiva de arte e educação, né, de aproximação e construção de vínculo com essas pessoas, né, que estão muito, assim, desatendidas mesmo, né? E tem uma série de dificuldades de acessar os serviços de saúde pelo estigma mesmo que as pessoas têm com relação à questão do usuário de drogas, né? Então a gente precisa, na verdade, discutir e desconstruir vários estigmas que está atrelado, porque essa visão do usuário de drogas...
Entre eles, aquele que é mais forte, que mais persiste. Esses estigmas, né, em relação à droga.
Isso, porque faz associação de que o usuário, ele é bandido, enfim, né, não tem cura, que é um problema, né, e, enfim, vários estigmas que são associados e que isso impede um vínculo e o acesso dele ao serviço de saúde.
E o apoio necessário,
então,
né?
Essas equipes, elas atuam no acompanhamento mesmo, né, o encaminhamento e acompanhamento desses usuários nesses serviços de saúde.
Vamos
tentar. Articulação desses serviços também.
Obrigada. A Ravena, que está trazendo para a gente aqui essas informações, ela que é psicóloga e membro da Superintendência de Políticas sobre Drogas. Também você vai saber qual é toda a rede de articulação, as pessoas que estão apoiando essa campanha de fortalecimento das famílias, mais família, menos drogas, onde você também vai buscar aqui em Salvador o apoio necessário. Jorge Guzmão, médico psiquiatra, fala aqui para os ouvintes do Saúde no Ar. Alô, bom dia. Bom dia, doutor Jorge, nos ouve nesse momento, ele que participa e faz parte da equipe do CETAD, da UFBA, ele é o coordenador geral do Centro de Estudos e Terapia. Edmundo, tem toda uma rede de articulação e através do próprio site é possível buscar essas informações?
Sim, principalmente porque a campanha, ela cumpre esse papel de mobilização. Você destacou aí, daqui a pouco a gente vai falar com O CETAD, é um órgão de apoio também de pesquisa e desenvolve projetos para o enfrentamento a essa questão do combate ao uso de drogas e a convivência também com esse público, como destacou a doutora Ravena aqui, do ponto de vista da vulnerabilidade. E muitas vezes há uma associação do usuário como um criminoso, mas na realidade, em muitos casos, isso é resultado da falta, às vezes, de acolhimento. Primeiro em casa, no ambiente familiar, no ambiente social, porque nós somos produtos do meio, e o uso da droga está muito relacionado ao próprio comportamento humano, mas também a esses fatores que são externos ou às vezes muito próximos dentro do ambiente familiar, do ambiente de trabalho, do ambiente social, e isso precisa de algum modo ser combatido, e o envolvimento das famílias é essencial. Esse envolvimento passa, evidentemente, pela atenção do pai, da mãe, do responsável, no que diz respeito ao comportamento dos filhos, à orientação e ao próprio exemplo que o pai ou a mãe e o ambiente que esses pais ou responsáveis constroem para acolhimento, para a educação dos seus filhos. E a mobilização da campanha vai nisso, tratando essa questão da família, da participação do pai, da mãe, do responsável, oferecendo ao jovem oportunidades, acesso à cultura, acesso à informação, à educação, o carinho e a atenção, um ambiente em que se construa a paz, para que a gente possa, de algum modo, dar o equilíbrio emocional, para que esse jovem não busque nas drogas uma válvula de escape e faça dessa válvula de escape um estilo de vida, um modo de comportamento humano que vai ser conflitante com a sociedade para a qual ele não se preparou e para a qual ele vai ter o ponto de vista, a perspectiva de vida de enfrentamento.
Oferecer também alternativas, até mesmo na questão de lazer, trabalho, para que esse jovem possa encontrar outra fonte de prazer que não seja essa devastadora que é a droga. Tem um ouvinte na linha...
Fazer a vida prazerosa também, sem uso, né? Dessa substância.
Exatamente, buscar outra forma de... Será que agora o George que nos ouve, estamos aqui com uma questão apenas técnica e não estamos conseguindo colocá-lo no ar. George, será que agora sim vamos te ouvir? Bom dia.
Vocês estão me ouvindo agora? Bom dia a todos.
Sim, agora sim.
Bom dia a todos.
Bom, muito bom dia. Falando um pouco desse trabalho que o CETAD realiza e a consequência para a saúde que o uso de drogas pode trazer.
Olha, aí a gente, toda vez que a gente atende um usuário, buscamos compreender quais são as consequências na sua vida psíquica, mas também ter um cuidado com as repercussões clínicas que o uso de drogas tem, fora as consequências sociais desse consumo para a vida do indivíduo. Então, toda vez que um indivíduo chega ao serviço, a gente procura fazer esse rastreamento, ou essa avaliação mais ampla, não só para compreender as razões do seu uso, mas também para entender as consequências desse consumo, que muitas vezes se torna patológico na vida de algumas pessoas.
E como o CETAD também parceiro dessa campanha e de outras ações, como é que as pessoas podem buscar também aí o serviço dessa instituição em parceria com a UFBA, professor?
Nós atendemos semanalmente usuários de álcool e de outras drogas. O contato com o serviço é muito fácil, é só ligar para 3283-7180. Nós fazemos semanalmente o agendamento de novos acolhimentos, onde os profissionais da instituição fazem esse primeiro contato, essa primeira entrevista com o usuário, com as famílias dos usuários, para a gente poder compreender a demanda desses pacientes e poder fazer o encaminhamento. Muitas vezes a gente percebe até que essa demanda não é uma demanda para o CETAD e a gente tenta fazer uma articulação com os outros serviços da rede. Infelizmente, certo? Hoje a gente vive uma situação, não só aqui em Salvador, como em outras cidades do nosso país, de inexistência de serviços que possam atender a essa demanda tão grande.
Serviços esses que precisam ser ampliados, algumas iniciativas, daí o CETAD a gente aponta.
Ampliados, é necessário haver um investimento maior dos gestores na ampliação dos serviços e também na qualificação das equipes que atendem. Okay. Então, assim, nós precisamos realmente ampliar essa rede, estruturar melhor essa rede, articular essa rede, porque apesar do Programa Nacional ter sido implantado em 2002, nós já temos 13 anos desde a implantação do Programa Nacional de Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, mas em algumas localidades do nosso país, os serviços ainda estão muito incipientes, ou seja, a rede não está devidamente estruturada para isso.
Queremos agradecer então essa fala, com a colocação de um desafio do doutor, do médico, psiquiatra e coordenador geral do Centro de Estudos e Terapia Abuso de Drogas, Jorge Guzmão Soares. Muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde no Ar de hoje. Bom dia.
Eu que agradeço a vocês o convite. Bom dia.
Pois é, Edmundo, então estamos aí diante do desafio também, que é aumentar essa rede de assistência, Salvador através dos CAPs e também no interior do estado, tem algumas iniciativas, mas também preparar as equipes de atendimento. Isso é uma questão também pontual?
Sem dúvida, e isso vai desde a prevenção. Nós temos um programa ainda no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, que é o PROERD, desenvolvido pela Polícia Militar, que cumpre um papel também significativo do ponto de vista da prevenção, por exemplo. Uhum. Que é trabalhar essa criança, principalmente porque é voltado para alunos do ensino médio, do ensino fundamental, não só alunos do Colégio da Polícia Militar, mas as palestras elas são dirigidas a alunos da rede pública e da rede privada. Já são milhares de alunos atendidos ou escolas que tiveram esse serviço e trabalham exatamente a informação com o jovem, o garoto de 10, de 12, de 8 anos de idade, e forma esse programa monitores e multiplicadores dessas informações nas turmas das escolas. Isso faz com que o jovem também já tenha desde cedo essa informação e domínio, principalmente, dos impactos que foram destacados aí pelo Jorge, do ponto de vista até físico, psicológico, clínico do paciente e o desconforto e os problemas que são agravados em função do uso das drogas. Porque não é só o contato, porque é claro que o ambiente do uso das drogas ele é sedutor para o jovem, desperta a atenção, desperta a curiosidade, mas é também um caminho muito perigoso.
Com certeza, né?
Esse mundo de transparência e liberdade hoje, em que o jovem, e principalmente a criança, tem acesso às informações com mais rapidez e às vezes de forma até mais precoce, isso precisa ter uma atenção especial da família. E por isso a campanha trabalha essa essência de você ter de volta esses valores de respeito, de cuidado, de atenção da família, para que a gente, evidentemente, não evidencie, até nas redes sociais o que a gente vê hoje, a forma como as pessoas se comportam, né? Ou a falta de respeito, a perda de valores, a questão ligada principalmente ao contraditório hoje é muito conflitante, as pessoas não respeitam os limites, os direitos e deveres eles são conflitantes, as pessoas não enxergam às vezes a sua responsabilidade social, e não é só porque está num ambiente aberto como a internet, mas no dia a dia a gente vê isso. Nós fazemos parte de uma geração em que os pais delimitavam a atuação dos filhos.
Hoje é muito...
Havia uma hierarquia do ponto de vista social de tratamento, o local do pai, da mãe,
tá
bem
todo
definido,
mundo definido. Hoje tá
e
todo...
o filho, e esse ambiente social hoje, ele não impõe mais esses limites sociais de educação. E isso, alguns psicólogos já trabalham essa perspectiva, e que é necessário que o pai e a mãe tenham mais autoridade sobre os seus filhos.
E a questão
e essa
do
autoridade não é mais, e não deve ser, com a palmada, com o chinelo, com o cinturão, com o espancamento, mas de forma muito organizada e definida do bom e do sim, e classificados para que o jovem, para a criança, entenda que existe um ser que é referência dentro da vida e dela para sempre, que seja o pai, a mãe ou qualquer que seja o responsável. E esse limite ele se perde, e nesse espaço social a família está perdendo exatamente a disputa com as drogas ou com o mundo das drogas, porque de algum modo, de algumas gerações para cá, isso é análise de psicólogos e psicanalistas, o pai e a mãe, a família de um modo geral, tem se afastado do filho em função de alguns fatores sociais e econômicos, a saída da mulher do ambiente do lar para cuidar menos da família e mais do ambiente de sobrevivência do ponto de vista socioeconômico, isso também tem um impacto na vida social.
E você sabe, Edmundo, que alguns psicólogos também colocam que às vezes até no atendimento desses jovens, eles cobram isso e trazem essa queixa. Olha, eu queria que meu pai me fiscalizasse mais. Filho diz, olha, meu pai fica, eu estou na festa, ele está me ligando, monitorando que hora vai chegar. E outros, pô, eu queria que tivesse isso também. Às vezes falta, eles ficam mais vulneráveis. Isso é uma queixa, inclusive, dos jovens. Então, ocupar esse espaço da família, não da repressão, não...
E oferecer oportunidade, é lazer, cultura, informação...
Da liberdade, mas do acolhimento acima de tudo.
Acolhimento, carinho, atenção, respeito.
Isso
são
é
valores
base,
que a gente precisa resgatar na sociedade brasileira.
Então é isso mesmo, é mais família e menos drogas, e por aí a gente vai conquistando esta condição de melhor qualidade de vida para todos. Tem dois ouvintes na linha, rapidamente fazendo a pergunta, é o tio Souza, lá do Conjunto Arvoredo, ele tem uma pergunta a fazer, o Antônio, do bairro do Lobato, bom dia. Oi, tio Souza, tá na linha? Fala com a gente.
Pícia.
Bom
Alô,
dia.
Patrícia?
Olá, estamos te ouvindo.
Bom dia.
Bom dia.
Eu quero cumprimentar meu querido amigo Edmundo Filho, que há quantos anos que eu não ouço e não vejo. Patrícia,
obrigado,
muito
amigo.
Importante o tema de hoje do Saúde no Ar. Agora, eu queria que todos me respondessem, que eu estou tão confuso quando nós estamos tomando conhecimento através dos meios de comunicação de que há determinada autoridade que se fala em aprovar o uso da maconha. Outra coisa, quem está fragado uma pequena quantidade, não fica preso. Aí eu queria saber, será que estão realmente sabendo o que eu estou falando?
Vamos
será
lá.
Então eu queria que as autoridades que aí estão presentes, sobretudo, de um modo geral, me tire a dúvida, por favor, uma coisa tão problemática que é a questão da droga. Ainda tem autoridade que se fala em aprovar, finalmente. Onde é que nós estamos, Patrícia?
Obrigada, tio Souza. Seu depoimento, sua colocação, vamos sim comentar aqui. Essa questão judicial das drogas, a gente penalizar, esse é um ponto em discussão também. Mas e além disso, que é a questão dos danos, né? Que a droga pode trazer, minimizar os danos. O Antônio Lázaro, lá do Lobato, tem uma pergunta. Bom dia, Antônio.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia. Sua pergunta, querido.
É o seguinte, é sobre esse negócio dessas drogas. Quando a pessoa usa essa droga a primeira vez, não quer mais largar. Agora, quer saber por que que acontece isso.
Okay.
Eu não uso droga. Mas eu vejo adolescente, adulto, velho, tudo usando esse tipo de droga. E quando começa, não quer mais parar.
Por que será?
Motivo,
Não é fácil, né? Realmente não é uma questão fácil. Ele traz essa questão da culpa, né? E libera ou não libera droga. Essa é uma questão polêmica que está também na pauta do assunto.
Abraçar, tio Souza, obrigado. Esse é um debate que não é mais tão atual, né? Ele, de algumas décadas, Sim. vem sendo feito na sociedade brasileira. Eu acredito que é um tema muito delicado. Isso envolve valores, não só humanos, mas, sobretudo, da nossa condição social e acesso à educação também, porque nós temos aí drogas que são lícitas, aquelas que são permitidas do ponto de vista do convívio social, e também são muitas vezes classificadas como de menor impacto para a saúde pública e a saúde humana, mas a própria maconha ou a cannabis é uma substância às vezes utilizada quimicamente para tratamento de doenças, tem um ponto de vista também do seu uso social para outros fins e envolve também um mercado clandestino, portanto, que traz uma série de problemas de violência e criminalidade. Acho que a gente precisa se debater mais sobre os impactos dessa liberação ou não, ou a regulação desse mercado, se é necessária se fazer uma reflexão maior do ponto de vista de que a repressão deva ser maior também, mais incisiva, apertando o cerco no que diz respeito à legislação e aos instrumentos de controle da sociedade. Eu particularmente acho que, independente de ser uma droga lícita ou não, é preciso ter um estudo mais seguro do ponto de vista do impacto do uso dessa substância para o ser humano. Algumas pesquisas apontam sequelas que são irreversíveis, embora outros, se aplicados do ponto de vista médico, de tratamento, algumas substâncias podem ter resultado também. Então, nós estamos diante de uma discussão que não é simples, do ser ou não ser, do ter ou não ter. É preciso se fazer um estudo e aí muitas vezes sem dogmas ou estigmas já pré-estabelecidos numa sociedade que tem também os seus valores, mas assim, do ponto de vista prático, para ser bem objetivo, eu acho que a sociedade brasileira não está nesse momento aberta e preparada para a liberação de uma substância como essa, que impacta no comportamento das pessoas, assim como o álcool também, mas é ainda uma droga que tem um impacto muito maior e, do ponto de vista do uso, ela deve ser muito restrita. Eu defendo, inclusive, que a gente não faça essa liberação. E essa criminalização ou descriminalização vai depender, evidentemente, de outros fatores que vão além da questão de saúde pública, mas, sobretudo, também de segurança pública.
E a gente agradece já a sua participação aqui, o Edmundo Filho, coordenador do Núcleo de Rádio da Secretaria Estadual de Comunicação, que trouxe para a gente as informações. Vocês já estão acompanhando aí através das mídias também essa campanha Mais Família, Menos Drogas. Está lá no site, no Edmundo, todas as ações previstas, a forma de enfrentar o problema e onde buscar aqui em Salvador e no interior do estado apoio para enfrentar. Muito obrigado pela sua presença.
Eu quero agradecer. Tem também o site do Pacto pela Vida, você pode ir no Google, no pactopelavida.ba.gov.br. A gente tem incentivado muito a participação das pessoas. O governo não constrói sozinho esse trabalho de conscientização, mobilização da sociedade, prevenção e combate ao uso de drogas, e a gente tem que se dar as mãos. Nós precisamos do apoio das igrejas, das religiões, de todos os formadores de opinião como você, Patrícia, aqui parabenizada por essa iniciativa, porque muitas vezes a violência, o uso das drogas, elas são abordadas apenas pelo impacto que traz esse consumo ou esse tráfico no dia das pessoas, do ponto de vista da criminalidade. Mas nós temos uma ferramenta aí muito importante, significativa, para trabalhar antes dessa criminalidade, que é a prevenção. Obrigado mais uma vez, parabéns pela iniciativa, a você e a Rádio Celso da Bahia.
Muito obrigada também a Ravena Pires, psicóloga e membro da Superintendência de Políticas sobre Drogas, que coloca também à disposição das pessoas os contatos para buscar mais informações e como pode se apropriar dos serviços existentes.
Obrigada também, Patrícia, pelo convite. Acho que, enfim, é preciso a gente também fazer um contraponto com relação a essa questão das políticas sobre drogas, né? Porque nem todo uso ele é nocivo, nem todo uso é problemático, né? Então a gente precisa também desconstruir e ler outras referências, né, mais atualizadas com relação às políticas sobre drogas e os tratamentos com relação à questão das drogas. Então a questão da regulamentação, né, a liberação do uso de substâncias psicoativas, ela traz uma regulamentação desse uso, né? Que, assim, o fato de proibir, isso não faz com que as pessoas elas sejam atendidas, né, e diminua a questão do uso. Então, assim, na verdade, essa guerra às drogas é uma guerra que tem pessoas que são afetadas com isso, né? Os negros, as pessoas que são em situação de vulnerabilidade social, pobres, né? Então, assim, é uma guerra que afeta um público específico, né? Então, a questão da regulamentação do uso de substâncias psicoativas é voltada para a gente minimizar os danos e poder realmente acolher e atender essas pessoas, né? E estabelecer questões de qualidade da substância, né? Porque o mercado ilícito, ele gera muita violência. Então, a perspectiva da legalização, ela vem nessa discussão, né? De uma política pública mais humanista, né? Que possa contemplar a todas as pessoas e reduzir a violência, né? Para essas pessoas que são usuárias, né? E por serem usuárias de substâncias ilícitas, acabam sendo estigmatizadas, né? E não são atendidas, não chegam aos serviços públicos, enfim. Existe uma problemática muito maior aí que não é tão simplista isso. Acho que a gente precisa ter cuidado com posicionamentos simplistas, né, com relação a essa questão do uso de substâncias psicoativas e se apropriar de estudos mais
recentes e atuais,
né, sobre isso, que tem uma visão muito mais transversalizada e muito mais humanista e muito mais menos moralista, né, e mais inclusiva.
Então a ideia é acolher, né, apoiar e também pensar isso de um ponto de vista mais amplo. E aí a gente coloca também o Saúde no Ar e convida os ouvintes a conhecerem o projeto que temos, porque temos um vídeo educativo também sobre drogas. Estamos disponibilizando no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br.